vontade de ajudar, que é sempre jovem, sempre renovada, sempre recebendo pessoas que queiram ingressar nesse grupo.
Exatamente, aquela força de vontade quando a gente tem 16, 17, 18 anos que a gente quer desbravar o mundo.
E mudar o mundo também, né?
E mudar o mundo, né? A gente tem que manter essa esperança, então a gente lançou esse projeto onde começamos a fazer um trabalho. Eu lembro que todo começo ele tem suas dificuldades, muitas pessoas falaram, bom, não vai passar de 3 meses, se vocês chegar a ajudar 100 pessoas, vai ser muito. Mas Deus nos abençoe e nós passamos de uma década, né? Agora em março, dia 31, a gente completa 11 anos e mais de 25 mil famílias beneficiadas aqui na capital.
Isso mostra também a qualidade e a importância do trabalho de vocês pelo reconhecimento, né? De direitos humanos, mérito legislativo, mérito da juventude, empreendedorismo. Vocês também fazem doação de sangue, vocês fazem campanha junto à comunidade, as pessoas e vão todos juntos até um hemorrede, um hemocentro para fazer as doações?
Sim, o esquadrão ele tenta ajudar o máximo possível do segmento, né, das pessoas jovens, idosos, moradores de ruas, pessoas em estado de vulnerabilidade, questão de saúde, hospitais, remédios, tudo. E doação de sangue, né, também lá em 2013 a gente... ainda mais novos ainda, falando, vamos tentar bater o recorde do Hemosul de doação de sangue em um único dia, que pertencia à Igreja Adventista, né? A gente chegou, ficamos em segundo lugar, na época teve alguma questão de uma chuva forte, faltava 4 bolsas para bater
olha
o recorde.
Só.
Mas o número, ele é só uma brincadeira para a gente poder alcançar ainda mais pessoas, porque cada doação salva até 4 pessoas. E hoje a gente... Todo mês nós estamos em uma região diferente, cada semana a gente pega 1, 2 bairros daquela região e levamos mistura para as pessoas, alimentos, cesta básica, verdura, né? A gente tenta fazer o máximo possível. Às vezes a pessoa fala, é só uma mistura, é só uma ajuda.
Nossa, mas para quem está com fome, pelo amor de Deus, né?
A gente presencia, porque a gente faz um trabalho de campo, né? Os voluntários se revezam, visitando as pessoas, vendo como está, tentando dar um suporte. E a gente vê histórias, muitas vezes, igual uma criança. Eu já perguntei para algumas, qual o seu sonho, né? Quando você vai ali, vai brincar com a criança, e a gente espera que a criança fale, se é um jogador de futebol, um bombeiro, um policial, e a criança responde, eu quero ter mistura todo dia em casa.
Meu Deus.
Então, isso
Meu
corta
Deus.
Nosso coração muitas vezes, porque são respostas que a gente não espera.
Não,
às vezes você dá uma cesta básica, ali leva para ajudar uma família, e você vê as crianças em volta da cesta. Aí você pergunta, o que que você tá procurando, né? Às vezes a criança fala assim, eu quero uma bolacha.
Uma bolacha.
E
uma
aí,
bolacha.
Esses dias eu perguntei para uma criança lá no Noroeste, e eu falei assim, você nunca comeu uma bolacha? Ele falou, não, de recheio não, pra você ver, a criança tinha uns 8 anos.
Meu Deus.
Aí o sonho dela era uma bolacha de chocolate, aí eu fui, comprei uma bolachinha. Então assim, são coisas simples que
são
pra
simples.
Gente, nós não valorizamos, pra eles são muito.
E assim, a gente tem uma comunidade ainda muito carente em Campo Grande, né? Nós tivemos momentos históricos melhores, mas hoje nós vivemos um momento econômico onde muitas famílias de fato passam por necessidade, e a cesta básica é aquilo que ela vai ter para aquele mês, e dependendo da quantidade de pessoas na casa, não vai ser suficiente para o mês inteiro.
Não, aqui em Campo Grande tem muitas periferias, né, que não são conhecidas, algumas até adentram dentro do mato, né, da floresta, né, saindo um pouquinho aqui de Campo Grande, e Campo Grande tem um público transitório de 50 mil, 100 mil pessoas que passam por Campo Grande, mudam, ficam, então essas pessoas vêm e procuram, às vezes, de trabalho, de uma situação melhor, e muitas vezes vai para as invasões. Então, nas invasões, a gente sempre está ali, a gente conhece a realidade de cada um. Você conhece histórias felizes, mas a grande maioria são histórias tristes, né, que até os voluntários que vão com a gente, muitas vezes tem que filtrar, às vezes chega em casa em um dia muito pesado, você tem que procurar uma orientação espiritual,
Sim.
psicólogo, por quê? A gente vê muita história que a gente vê no noticiário e na televisão, as pessoas falam, acontece só lá fora, não. Aqui a gente vê muitas histórias, muitas vezes, do pai que mata o próprio filho, o filho que mata o pai, histórias tão tristes que eu não vou vir citar aqui, mas que você chega em casa e fala, meu Deus, obrigado pela família, pelo meu filho estar seguro, minha esposa... pela cama que eu tenho, o alimento, a gente reclama, é normal do ser humano.
Mas aí a gratidão vem em primeiro lugar, né? Fábio, em relação aos voluntários que participam, o que que você percebe que muda na vida dessas pessoas? Porque a gente sabe que quando a pessoa é voluntária, ela se doa mesmo, ela se doa de trabalho, mão de obra, de ouvir uma outra pessoa. Às vezes o que uma pessoa precisa é ter alguns momentos de... de escuta, mas o que, que você percebe dos voluntários, o que muda na vida desses voluntários?
Tem uma frase, né, da Madre Teresa de Calcutá, que ela diz assim: um sacrifício, para ser real, ele tem que custar, ele tem que doer, ele tem que esvaziar todas as nossas forças. Aí sim é um sacrifício. Os voluntários, quando estão com a gente ali, eles estão na folga do serviço, que poderiam estar em casa descansando, deixa filho na creche, no CEINF, às vezes numa folga do trabalho ou da faculdade, está ali. Então, naquele momento que ele se doa, é a valorização, e muitas vezes a gente vê que nossos problemas são pequenos. A gente chega ali com nossos problemas, poxa, meu sapato eu preciso trocar, preciso de um salário melhor, preciso de um alimento. Mas quando você chega no mais baixo possível, você vê que a pessoa não tem nada de alimento, você abre o armário das pessoas ali, eles mostram pra gente, não tem um alimento, uma mistura. Muitas vezes a gente fica ali baqueado, fala, por quê? Do que eu estou reclamando? E principalmente, aí vem a parte mais difícil, quando é saúde e quando a gente perde um ente querido aí, é a única coisa que a gente não pode correr atrás.
E aí você passa a valorizar a vida que você tem e inclusive a família que você tem, né? Você passa inclusive a respeitar mais pai e mãe, respeitar os irmãos. Eu acho bonito isso, que muda, é como se fosse uma viradinha de chave, né? Você muda a sua visão de mundo e aí você deixa a sua bolha e o seu umbigo para pensar mais no macro.
Muitas vezes as pessoas nos procuram, né, os pais, né, para os voluntários estar participando também, e aparecem histórias que às vezes a gente nem imagina acontecer. Eu lembro que no ano da pandemia, que começou muitas pessoas partirem, as pessoas sem alimento, todo mundo não sabia o que ia acontecer, não tinha remédio, não tinha vacina, e eu lembro que dois empresários, né, inclusive hoje amigos nossos, Júnior e Éder, um deles me procurou e falou assim: olha, eu quero levar meu filho para ver realidade nas comunidades. Eles tinham uma condição boa, né? E falou assim: eu quero ajudar, o que que a gente pode estar doando? Eu pensei, bom, sexta, tem muitas doações hoje nos lugares. Eu sou o percursor, junto com o esquadrão, da doação do frango e do ovo. Ficamos até com cima com o menino do frango e do ovo.
Porque é uma mistura que ninguém doa, né? E também muita gente nunca nem comeu um frango assado,
exatamente,
né?
Exatamente. Aí eu falei pra ele, eu quero doar a mistura. Eu falei pra ele lá atrás, né? Eu falei assim, vamos comprar frango, né? Levar pras pessoas que eles estão sem nada nas casas. Aí ele comprou e doou 500 quilos. Nós fomos no Noroeste, ele pediu assim, eu só quero pedir uma coisa pra você. Eu posso levar meus filhos? Eu falei, pode. Aí nós fizemos a ação, né, os filhos estavam lá, e no finalzinho eu levei eles no barracão, mostrei ali um pouco da realidade tudo. E naquele dia, né, depois da ação, foi no momento onde eu falei assim para Deus, um pouco antes, falei, poxa, meu Deus, essa pandemia vai parar o projeto, a pandemia vai fechar as portas pra gente, eu não tenho o que fazer, porque o esquadrão vive de doação. Num momento de pouca fé minha, Deus colocou esse empresário, ele levou os filhos dele, e quando ele saiu dali, eu lembro que ele me ligou e falou assim: meus filhos chegam em casa, tá juntando roupa, tá juntando isso, tá juntando aquilo, por causa que viu a realidade das outras crianças.
Nossa, que lindo.
E ele, por felicidade, aquele momento, ele, a partir daquele dia, ele doou uma tonelada por sábado. E nós chegamos a doar 13 toneladas na pandemia. E quando eu falei pra Deus, assim, em um momento de murmuração, falei, meu Deus, o projeto vai parar?
Deus responde. Exatamente. Deus responde até pelo WhatsApp. Eu costumo falar pro meu marido que Deus responde pelo WhatsApp. A hora que você tá fazendo oração, aí vem aqui, toco o celular e é isso, um empresário falando, eu quero ajudar, eu quero contribuir junto com vocês.
E foi porque assim, quando eu falei que o projeto ia parar, em 6 meses, através desse empresário que Deus nos mandou, a gente bateu o que a gente tinha feito em 8 anos, olha, em apenas isso. 6 meses. Quando eu falei, Deus vai nos fechar a porta, eu conheci por sábado que eu conheci em 2 anos, 2 anos e meio de pessoas que a gente ajudava. Então, Deus, ele age de formas misteriosas, a gente sempre pede para ele a proteção, e ele que vem nos abençoando nesse ano, porque a gente nunca recebeu um real de verba pública, emenda, nada. Tudo que a gente faz foi com rifa e doação, para mostrar para as pessoas. Quem quer, faz, porque todo mundo fala, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, mas a gente também trabalha, a gente também tem nossa dificuldade.
E em média, quantos voluntários hoje no esquadrão?
Nós somos em média de 400 voluntários, né, mas oscila muito nas ações, depende muito do dia, né, a gente sempre tem ali em média 100 que estão a pronto emprego, né, por causa tem que
pronto
conciliar.
Pronto emprego é um termo de quem foi militar.
Exatamente.
E quem se sentiu tocado e desejar ou compor como voluntário ou fazer alguma doação, como é que a gente chega até o Esquadrão da Juventude?
O Esquadrão, eu falo que é como se fosse um time de futebol. A gente, cada um é na sua posição. Se todo mundo for goleiro, não sai gol ali na frente. Tem a pessoa que ajuda divulgando, tem a pessoa que ajuda indo nas ações, a pessoa que ajuda a conseguir arrecadar com parceiros, tem pessoas que ajudam doando, e valor não é importante, sim, se é de coração ou não.